Saudações, nerds! Existem poucos filmes na história do cinema que definem um gênero, e Os Caçadores da Arca Perdida talvez seja o maior deles todos, porque esse filme ele é a quintessência da aventura, da exploração, é um filme que fala sobre o fascínio da descoberta no coração das pessoas. E esse Borgoverso aqui, ele celebra os 40 anos dessa obra-prima. E essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro. A história de Indiana Jones, ela começa muito antes da primeira versão do roteiro ser escrita, mas a parte mais importante dela começa lá em 1977. Nessa época, o George Lucas já era um dos cineastas mais influentes de Hollywood, um cara com indicações ao Oscar no currículo, um cara que viajou pro Havaí para evitar qualquer tipo de notícia sobre um filminho seu ali que estava prestes a estrear, chamado Guerra nas Estrelas, hoje conhecido como Star Wars. Recluso, tranquilão, lá nas areias do Havaí, e ainda sem saber do enorme sucesso do seu Star Wars, o George Lucas ficava lá sentado na praia pensando no futuro, e ele estava ao lado de um grande amigo dele, o Steven Spielberg, que naquela época também já despontava como um dos grandes nomes de Hollywood depois do sucesso de Tubarão, que é considerado o primeiro grande blockbuster, um filme de 75. E o Spielberg também estava lá no Havaí descansando depois de terminar a direção de mais um longa seu, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Além dos sucessos dos dois e das ideias mirabolantes, o George Lucas e o Steven Spielberg também construíram uma relação de respeito e de amizade ao longo dos anos. Nas festinhas animadas, regadas ali a drogas e sexo da nova Hollywood, os dois eram aqueles dois nerds que ficavam no cantinho falando de mundos alienígenas e criaturas estranhas. Eles mesmos eram as criaturas estranhas para os outros. O Spielberg, ele sempre diz que ele quis se aproximar do George Lucas ao admirar a qualidade dos seus primeiros trabalhos, e o Lucas, por sua vez, não acreditava que Star Wars faria sucesso. E poucas pessoas ao seu redor acreditavam no potencial do filme, e adivinha só, o Spielberg era uma dessas pessoas, e o George Lucas chegou a apostar com ele que Contatos Imediatos faria mais dinheiro do que Star Wars, e a gente nem precisa dizer que o George Lucas perdeu feio essa aposta, né? Enquanto a dupla tava lá conversando, pensando sobre o futuro, enquanto faziam seus castelos de areia em praias paradisíacas havaianas, eles decidiram então tornar aquela rivalidade amigável uma parceria. E ali começou a colaboração que entregaria um dos filmes de ação mais emblemáticos de todos os tempos e um símbolo de um período que fez de Hollywood um dos maiores construtores de fenômenos pop de todos os tempos. Mas por enquanto, vamos voltar lá pra conversinha na praia. Nessas férias, o Lucas contou pro Spielberg sobre um projeto que ele tinha começado lá em 1973, mas que ficou parado por conta de Loucuras de Verão, o filme que lhe rendeu ali as indicações ao Oscar e também por conta de Star Wars. A ideia inicial do George Lucas era criar um longa inspirado nos filmes seriados. O que eram os filmes seriados? Era um tipo de produção muito popular nos anos 1930 e 1940 nos Estados Unidos, e eles eram basicamente uma série, como aquelas que a gente assiste hoje no streaming ou na TV, só que no cinema. Ou seja, ao longo de vários finais de semana, você ia ao cinema e assistia a um capítulo diferente de uma história. Esses filmes geralmente eram protagonizados por heróis que precisavam resgatar uma donzela em perigo, esse tipo de coisa bem padrão, e os episódios, quase sempre, eles terminavam com ganchos, os cliffhangers, como uma forma de continuar atraindo as pessoas para o próximo capítulo na semana seguinte. Então eles deixavam lá o cara pendurado no abismo, né? Literalmente cliffhanger, e aí a galera falou, o que vai acontecer? Será que vai ficar vivo ou morto? Semana que vem a gente descobre. Agora para um pouquinho, imagina essa cena, George Lucas garotinho indo ao cinema, olhando ali fascinado com séries como Buck Rogers, Zorro, Terror dos Espiões, e tudo isso entrando naquela cabecinha e já inspirando ele para o futuro. E esse mesmo tipo de história, de aventura, ele também estava muito presente na literatura pulp, que é outra mídia do começo do século XX muito ligada à ficção científica e à fantasia. E a literatura pulp, ela consistia em revistas de material de baixo custo, a polpa da celulose, daí o nome pulp. E, portanto, elas também eram muito baratas. Talvez por causa do preço, né? Esse tipo de história era considerado uma arte de qualidade inferior, mas foi uma mídia responsável por dar voz a diversos escritores de ficção científica e de fantasia. E das páginas da literatura pulp surgiu, por exemplo, Flash Gordon, que é o herói espacial do qual George Lucas é grande fã e uma das maiores influências de Star Wars e da Space Opera. Essa duplinha Lucas e Spielberg, eles também se inspiraram nas histórias em quadrinhos do Tintin, a criação do Belga Hergé, né? E as suas viagens exploratórias pelo globo, e também um dos autores mais prolíficos da Disney para criar cenas de ação. O Lucas, ele falou em várias entrevistas já que as histórias de um cara chamado Karl Barks, elas têm movimento cinematográfico. Elas fluem em tomadas ininterruptas, às vezes de muitas páginas, que conduzem a outras tomadas, como um filme. A famosa cena do Indiana Jones fugindo da pedra gigante, por exemplo, aquela pedra gigante que vem rolando pra cima dele, ela veio de duas tirinhas de 1950 do Tio Patinhas, The Seven Cities of Chipola e The Price of Pizarro. E nessas histórias, o Tio Patinhas, o Pato Donald e os seus sobrinhos, eles procuram relíquias valiosas e eles precisam evitar obstáculos e armadilhas, entre elas, claro, uma bola de pedra rolando e flechas que saem das paredes. Mas é claro que o cinema contemporâneo também estava nesse mix de influências aí. E outra das grandes inspirações foi o James Bond. O Spielberg, inclusive, tentou fazer um filme do espião antes de sentar na cadeira de diretor de Indiana Jones, e a primeira cena de Caçadores da Arca Perdida, que é aquela sequência de abertura pré-créditos, ela poderia muito bem ter saído de um roteiro de um longa do 007. A introdução ela foi criada para marcar algumas das habilidades de Jones, como o domínio do chicote, o apreço pelo seu chapéu, aliás fabricado no Brasil por uma empresa de Campinas, o medo de cobras, etc. E além, claro, também de marcar a rivalidade com o seu nêmesis engomadinho, o Belloc. Fora isso, como em Bond, a abertura não tem uma grande ligação com a trama central. Com essa combinação da literatura pulp com os seriados, né, esses dois tipos de histórias que fizeram a cabeça de Lucas nos anos 40 e 50, o cineasta ele pretendia reviver um gênero de histórias de ação que Hollywood parecia não ter mais interesse em produzir. O nome dessa série? As Aventuras de Indiana Smith. Foi nessa hora que Lucas provavelmente deixou Spielberg chateado, porque o cineasta tinha o nome de outro amigo em mente para dirigir o projeto, que era o Philip Kaufman, o autor de clássicos como Invasores de Corpos. O Lucas e o Kaufman, eles co-criaram a base do filme em 1975, e nessa base o Indiana, que era um arqueólogo, ele embarcaria em uma aventura para resgatar a Arca da Aliança. É o sagrado objeto onde teriam sido guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, que estaria nas mãos dos nazistas. Mas o destino quis que Kaufman não fosse o diretor de Indiana Smith. O cineasta estava ocupado com a produção de Josie Wales, O Fora da Lei, um faroeste revisionista de 76, protagonizado pelo Clint Eastwood, e não pôde assumir o projeto do amigo Lucas. Foi nesse momento que ele pediu para Steven Spielberg, já familiarizado com a história, assumir o posto de direção do projeto. Depois que o Lucas e o Spielberg chegaram a um acordo, o grupo se reuniu e trabalhou durante o ano de 78 na primeira versão do roteiro de Caçadores da Arca Perdida, e o Spielberg trouxe para o projeto um roteirista iniciante em Hollywood chamado Lawrence Kasdan, que eventualmente se tornaria um dos grandes nomes por trás dos longas da dupla. E o trio fez sessões de brainstorming na casa da secretária do George Lucas em Los Angeles com regularidade, com a ideia de criar a aventura definitiva inspirada na literatura pulp e nos filmes seriados da primeira metade do século XX. E a ideia aí era condensar toda a ação desses seriados, que eram formados em 15 filmes, em um longa só, com o personagem principal passando por diversos perigos. Porém, era necessário também modernizar esse tipo de aventura, né? De uma maneira que o público daquela época, dos anos 80, não achasse bobo ou pouco crível. A história de Os Caçadores da Arca Perdida, ela foi elaborada em 5 dias pelo trio, e o Kasdan finalizou o roteiro em agosto de 78, conectando todas as cenas em uma aventura que passaria pelo Peru, pela China, pelo Egito, pelo Nepal, pela Grécia e também pelos Estados Unidos. E foi aí que surgiu um dos grandes problemas da produção, a grana. Sem dinheiro para financiar o longa, o Lucas bateu na porta dos estúdios com o projeto na mão, e ele já era o George Lucas, ele já era o diretor de Star Wars, então ele estava envolvido e todo mundo se interessou ali em recebê-lo. Mas com um pezinho atrás. Afinal de contas, embora o Spielberg também já fosse considerado um grande nome do cinema naquela época, né, existia um receio por parte dos estúdios de entregar uma produção tão cara na mão dele, porque ele já era conhecido naquela época por estourar o prazo das gravações, estourar o orçamento de cada um de seus filmes. E isso estava somado à má fase do cineasta, porque o filme anterior dele, uma comédia que pouca gente lembra, chamada 1941, Uma Guerra Muito Louca, tinha sido um fracasso de crítica e por pouco também não foi um fracasso retumbante de bilheteria. Para dificultar, o contrato negociado pelo Lucas também era bem exigente. Nesse contrato aí, os estúdios basicamente entrariam com os 20 milhões de dólares necessários para a produção do filme, não teriam nenhum direito de opinar sobre a parte criativa, nem direitos sobre licenciamento, um filão que ele mesmo, George Lucas, já tinha mostrado quão lucrativo poderia ser com Star Wars. Eis que entra no jogo a Paramount Pictures, que topou a aventura com uma condição: o direito de distribuir as sequências, mas sempre com George Lucas envolvido, e multas pesadíssimas caso o projeto estourasse o prazo. E uma das partes primordiais desse início de projeto, claro, era a criação do personagem principal. A primeira coisa a mudar foi o sobrenome, né? O Indiana, que era o nome do cachorro do George Lucas, que também inspirou o Chewbacca em Star Wars, ele ficou. Mas o Smith, Indiana Smith, foi trocado por Jones, por sugestão do Steven Spielberg, temendo que o público confundisse o Indiana com outro personagem do cinema, o Nevada Smith, que era interpretado pelo Steve McQueen. Um outro objeto de debate intenso entre o trio, né, Lucas, Spielberg e o Kasdan, foi a personalidade do herói. A ideia inicial do George Lucas era que o Indiana Jones ele fosse um playboy, que ele utilizasse as expedições como uma maneira de bancar os próprios vícios. Já o Spielberg pensou em fazer o Indiana Jones um alcoólatra, o que o George Lucas rejeitou porque ele queria que o personagem também servisse de modelo para as crianças. Eventualmente, a dupla encontrou ali um meio termo e se satisfez com um personagem dividido entre a vida de professor e aventureiro arqueólogo. A personalidade do Indiana Jones também foi responsável por humanizar e modernizar o gênero de ação que o Spielberg e o Lucas tentavam resgatar, né? Porque o Jones, ao contrário dos heróis que o antecederam, era alguém imperfeito, era alguém vulnerável, era alguém que se machucava o tempo inteiro nas suas aventuras, que vivia em rascadas e entre uma solução genial e outra, era capaz de tratar tudo com leveza e rir do próprio azar quando as coisas davam errado. Com o Indiana Jones já bem idealizado na cabeça, restava um probleminha aí, que era encontrar um ator. E todo o processo aconteceu lá em 1980, bem perto do início das gravações do filme. Lá no comecinho, eles queriam que o Indiana Jones fosse interpretado por um ator desconhecido e jovem, que pudesse se comprometer com uma trilogia. Eventualmente, eles chegaram ao nome de Tom Selleck, mas novamente, o destino faria com que os planos mudassem. A negociação com Tom Selleck, porém, ela complicou, porque ele já tinha assinado com o canal CBS para trabalhar na série do Detetive Magnum, aquele das camisas floridas. Entretanto, a série ainda não tinha começado as gravações, então o Spielberg e o Lucas, eles tentaram chegar a um acordo para acelerar as coisas ali e ter o Selleck com 10 dias de antecedência encaixando a agenda dele com o cronograma de gravações de Os Caçadores da Arca Perdida. Só que o canal aprovou a criação da série do Magnum, o que tirou de vez Selleck da jogada e deixou Indiana Jones mais uma vez sem um ator e há 3 semanas do início das gravações. O problema foi resolvido por Steven Spielberg quando ele assistiu Star Wars, O Império Contra-Ataca, e ele percebeu que o Indiana Jones tinha muita semelhança com outro aventureiro, um cara chamado Han Solo. No entanto, Harrison Ford, o ator que interpreta o contrabandista espacial, era exatamente o oposto do que Lucas procurava, porque ele já tinha fama, ele já tinha 2 filmes importantes no currículo e, principalmente, era alguém cujos custos não poderiam ser pagos pela produção. Só que, para surpresa de todo mundo, Harrison Ford ele topou o papel, ele gostou do projeto e ele fez um acordo que envolveu parte da bilheteria e o direito de reescrever os próprios diálogos que todo mundo sabe que nunca foram o forte do George Lucas. Mas olha só, por ironia do destino, uma greve de atores interrompeu a gravação de todas as séries de TV, incluindo Magnum P.I., por 3 meses, o que teria permitido a Tom Selleck viver o Indiana Jones, mas não deu pra ele. Enfim, chegou a hora de começar. Com o dinheiro em mãos, George Lucas, Steven Spielberg e toda a equipe iniciaram as gravações no dia 23 de junho de 1980. O Spielberg ele queria provar, né, sua competência em cumprir prazos e fechou com o George Lucas e o produtor Frank Marshall um cronograma ainda mais apertado. Todo o filme tinha que ser gravado em 73 dias, 12 dias a menos do que o previsto pela Paramount. Com isso, algumas cenas foram cortadas, incluindo todo o segmento do filme que se passaria na China e que teria uma cena na qual Jones se escondia atrás de um gongo em um tiroteio, o que foi usado aí, você deve se lembrar, na continuação Indiana Jones e o Templo da Perdição. E essa necessidade de cortar custos, ela também fez surgir alguns elementos visuais icônicos do filme, como por exemplo as cenas de transição em que uma linha é traçada em um mapa mostrando o caminho percorrido por Indiana Jones de um país até o outro. Outra coisa que complicava bastante o processo de gravação era a distância entre os sets. O grupo ele passou pela França, onde foram gravadas as cenas do submarino nazista, foi pro Havaí, que serviu de locação ali pro templo sul-americano do início do filme, e a maior parte das locações se concentraram em 2 países, a Inglaterra e a Tunísia. No primeiro foram construídos os sets para cenas internas, em especial a dos templos egípcios. No segundo país, que também serviu de locação para Star Wars, foram gravadas as cenas externas das escavações da Arca e as cenas das ruas do Cairo. E uma curiosidade, sempre que eles iam gravar tomadas panorâmicas, né? Como o filme se passava em 1936, a equipe de produção precisava retirar dos telhados das casas as antenas de TV. Um dos grandes desafios de gravar na Tunísia era o calor, especialmente nas cenas feitas no local de escavação no meio do deserto. 680 pessoas trabalhavam nesse set e um consumo médio ali de 5 mil galões de água por dia, que era algo caríssimo na Tunísia, e figurantes faziam ali fila para poder beber água. E nos sets internos, construídos na Inglaterra, uma das cenas que mais traz histórias curiosas é aquela do Poço das Almas. Aquela cena em que o Indiana Jones ele precisa se livrar de centenas de cobras. No dia da gravação, o Steven Spielberg ele olhou ali as 2 mil cobras que eles tinham e achou que era pouco para demonstrar a ameaça enfrentada pelo Indiana Jones. E a produção mandou então trazer mais 4.500 cobras da Dinamarca, cobras loiras ricas da Dinamarca, para dar conta do recado, o que gerou ali alguns problemas curiosos. Antes de gravar, a produção descobriu, alguém lembrou, que o soro antiofídico no set estava vencido. Então, para tudo, vamos adiar o início da filmagem para comprar soro novo. Em seguida, apareceu a Vivian Kubrick. Vivian Kubrick é a filha do Stanley Kubrick. E ela tinha ido visitar o pai nas gravações do Iluminado, que estava sendo filmado no mesmo local. E ela ficou horrorizada a ver as cobras no set, e isso rendeu ali algumas ligações para entidades protetoras dos animais e mais burocracias que interromperam ainda mais o início da filmagem. E hoje em dia é super comum a gente ver notícias sobre acidentes em filmes de ação, e com Indiana Jones não foi exceção, mas poucos integrantes do elenco sofreram tanto quanto Harrison Ford. Afinal de contas, o ator ele fazia a maior parte das suas cenas de ação sem utilizar dublês. Isso lhe rendeu uma série de contusões, rompimento de ligamentos, entre outros tipos de lesão. Por muito pouco, Ford até não teve sua perna esmagada durante as gravações da luta com um mecânico parrudo, né, um mecânico nazista, do lado de um avião em movimento. É que numa dessas cenas, o Indiana Jones ele é derrubado e ele escapa do avião, dando uma cambalhota para trás. Só que nos ensaios deu tudo certo. Mas quando foi pra valer, o pé do ator ficou preso na areia e ele caiu. Nisso, a roda do avião prendeu a perna do Ford, que só não teve uma lesão séria graças ao freio da aeronave que funcionou na hora H. Ele também escapou de se machucar feio em um acidente aéreo na cena em que ele escapa de nativos sul-americanos no Peru e a equipe de produção não tinha calculado o peso. Essa equipe de produção não era das melhores. Esquecia o soro antiofídico, deixava a perna do cara lá, tá lá lá. Eles não calcularam o peso do Harrison Ford ali pendurado do lado do avião, e o avião caiu logo depois de levantar da água ali. Por sorte, ninguém ficou ferido. Harrison Ford teve tantas contusões gravando ali Os Caçadores da Arca Perdida que ele nem precisou atuar muito, fingir que estava ferido, naquela famosa cena em que ele e o seu par romântico, a Marion, vivida pela Karen Allen, não conseguem ir ali aos finalmente em um barco pirata porque o Jones tá muito machucado. Em outros casos, o mal-estar do Harrison Ford ele até ajudou a criar cenas icônicas, quando, por exemplo, o Indiana Jones chega ao Cairo e se envolve em uma confusão com nazistas e soldados locais, o aventureiro ali ele se depara com um espadachim vivido pelo dublê Terry Richards. No dia da gravação, Harrison Ford teve uma disenteria terrível. Ele estava debilitado, ele estava fora de ação durante semanas, ele estava voltando e ele não conseguiu aprender a coreografia da luta de espadas que ele teria com esse dublê. Como resolver essa parada? Harrison Ford teve a sacada. Ele chega pro Steven Spielberg e fala: meu, não vamos lutar de espada, vou dar um tiro nesse desgraçado. E assim foi. Harrison Ford simplesmente puxa a arma e atira no espadachim que o desafia para um duelo. Depois das filmagens, claro, cabe à equipe de efeitos especiais dar aqueles toques finais na produção, e uma das curiosidades mais legais, mais interessantes desse processo foi a fabricação de uma réplica em cera do rosto do vilão nazista, que seria derretido na cena final do filme. Nessa cena aí, o exército, ele e o exército nazista, eles são aniquilados pelo poder devastador da Arca da Aliança. E essa cena, inclusive, quase fez com que o filme tivesse classificação etária para maiores de 18 anos. O Spielberg, ele precisou, então, sobrepor a cena com labaredas de fogo para que o longa pudesse baixar ali sua classificação etária. E eis que na pós-produção também entra em cena outra figura crucial para o sucesso de Indiana Jones, um cara chamado John Williams. Naquela época, o compositor já era figura de referência nos trabalhos de George Lucas e Steven Spielberg. Ele já tinha feito Tubarão, ele já tinha feito Star Wars, e o seu trabalho que combinou o tom épico com referências de filmes clássicos dos anos 30, ele foi fundamental para realçar momentos-chave do filme, desde aqueles mais tranquilos, aqueles, por exemplo, em que o Indiana Jones ele estuda seus próximos passos, até as grandes cenas de ação. E a mais importante de todas, claro, é a música tema do filme, é um clássico instantâneo, é um dos temas mais reconhecíveis da história do cinema, uma daquelas que dá vontade de cantar ou assobiar assim que você ouve. E ele foi feito exatamente com isso em mente, o John Williams ele assobiava vários pedaços da música tema enquanto a compunha. No fim, Steven Spielberg conseguiu terminar o filme antes do prazo imposto pelo estúdio e Os Caçadores da Arca Perdida estreou no dia 12 de junho de 1981, quase um ano após o início das gravações. O filme foi um sucesso absoluto, ele garantiu o primeiro lugar da bilheteria no fim de semana de estreia e ele retornou ao primeiro lugar 5 semanas depois, de onde não saiu pelos próximos 2 meses. No total, o filme, lógico, fez um monte de dinheiro, fez 390 milhões, ele fez, teve vários relançamentos ao longo das décadas, ele conquistou 5 Oscars em 82, só que o seu maior impacto mesmo, o maior impacto de Os Caçadores da Arca Perdida ao longo dos anos é cultural. E além do sucesso garantir uma longa vida para o Indiana Jones nos cinemas, com mais 3 filmes, uma série de TV e um 5º longa-metragem a caminho agora em 2022, Indiana Jones ele criou ou ressuscitou praticamente sozinho todo um gênero de cinema de aventura baseado em mistérios e ação que perdura até hoje, em filmes como Piratas do Caribe, A Múmia, inspirou Alan Quaterman, Tomb Raider, Uncharted nos videogames. Todos eles têm um pedacinho do Indiana Jones, eles têm a sua receita de intercalar grandes cenas de ação ao redor do mundo com uma trama que flerta com o sobrenatural. Mais do que apenas criar um gênero, Indiana Jones também criou um tipo de personagem que continua muito em evidência até hoje, que é aquele aventureiro brincalhão, vulnerável, que escapa das enrascadas, que supera dificuldades na base do improviso, do bom humor. Dá aquela olhadinha ali no Peter Quill, por exemplo, de Guardiões da Galáxia, e veja só se ele não tem algo de Indiana Jones. Este foi o Borgoverso, celebrando os 40 anos de Os Caçadores da Arca Perdida. Muito obrigado por compartilhar e assine o canal para nosso conteúdo de notícias de Indiana Jones 5 que está chegando aí. E até a próxima.